O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 9 de março. A palavra é de Lucas, no capítulo 18. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar. Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para...
Como você reza? Você consegue conversar com Deus na sua oração? Suas preces têm sido atendidas por Ele? Essas perguntas não são tão simples de serem respondidas e dizem muito de como nós nos dirigimos a Deus. E a parábola de hoje nos mostra dois modelos de oração. Uma é a do fariseu e a outra é a do publicano. Vamos analisá-las. O fariseu era um homem muito religioso. Se as palavras dele forem confiáveis, era um homem bom, fazia tudo certinho, cumpria todos os preceitos, mas quando estava em oração, gabava-se de si mesmo para Deus. Era um discurso vazio. Ele rezava a Deus para engrandecer-se. Talvez a oração dele nem fosse de verdade, talvez fosse mais vaidade religiosa. Jesus disse que este tipo de oração não agrada a Deus, por isso ele voltou para casa não justificado, ou seja, não salvo. O segundo é um publicano, um homem que cobrava impostos e por isso era reconhecido por todos como um pecador público. Ele sabia de sua condição. Ele não ousava levantar os seus olhos para Deus, mas falou a verdade, abriu seu coração e a oração dele partiu do chão da vida, daquilo que lhe era verdadeiro. Ele não se camuflou diante de Deus. Não foi uma oração artificial, forjada, falsa. Ele rezou a partir da própria vida, pedindo perdão a Deus. Para este último, Jesus disse que voltou para casa justificado, ou seja, salvo. Oração é isso, é conversar com Deus, é falar tudo para Ele sem ter vergonha ou constrangimento. Se queremos que a nossa oração seja atendida, nós não podemos ter segredos diante dEle, até porque Ele sabe de tudo que há dentro de nós. Logo, a oração fecunda, ela não ignora a nossa condição de vida. Pelo contrário, ela pressupõe. Quer ver uma coisa? Você tem pecados? Você tem algum vício? Ou você passa por alguma situação que tem tirado a paz do seu coração? Então a sua oração deve partir desta realidade, porque este é, neste momento, o seu mundo, a sua angústia. Como se dirigir a Deus e ignorar tudo isto? Quando você ignora essas realidades na oração, a sua oração ela fica então artificial, superficial. Ela não rompe as nuvens para chegar ao coração de Deus. Você tem pecados? Reze a Deus falando deles. Conte para Deus aquilo que aflige a sua alma. Não despreze nada disto. Então, a sua oração será fecunda e seguramente agradará a Deus.
mais do que eu mesmo me conheces. Tu sabes dos segredos do meu coração. Tu sabes de minhas dores, de meus planos. Me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu no mais profundo abismo, na terra mais distante ou no imenso mar.
No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 16, o sacerdote Eli via todos os dias Ana no templo, aquela que mais tarde seria mãe do profeta Samuel. Ela ia ao templo para chorar a Deus por não ter filhos. O sacerdote pensava que todos os dias ela ia ao templo embriagada, por isso chorava copiosamente. Até que um dia Eli chamou a atenção de Ana e ela disse que não estava embriagada, que não bebia vinho. O que ela fazia era ir ao templo para diante de Deus, diante da presença de Deus, rasgar o seu coração e falar a Deus da sua dor. Oração é isto, é estar diante de Deus e rasgar o nosso coração a Ele, é falar tudo para Ele e, claro, também silenciar para poder ouvi-Lo. Aprenda a fazer isso todos os dias e a sua oração, eu tenho certeza, será muito mais fecunda. Acredite. 24º propósito de 40. Nós estamos encerrando mais uma semana. Hoje é sábado. Faça um bom exame de consciência à noite, antes de dormir. Examine toda a sua semana, suas palavras, atitudes, comportamentos, no trabalho, na família, como cristão. Examine a sua vida a partir da palavra, da bondade de Deus. E tome consciência dos seus pecados. E, sobretudo, peça a graça para acertar mais, para ser mais cristão. Este é o 24º propósito. E amanhã não teremos oração, então 25º. Claro, participar da Santa Missa. Amanhã é domingo, é dia do Senhor, é dia da Igreja, é a nossa Páscoa semanal. Cristão, católico, praticante, não pode deixar de participar aos domingos da Santa Missa. A você, eu desejo um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
Te seguir, o teu amor me sustentará. A tua graça não me faltará.
Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra Oração para 48 996 44 1433.